Olá, minha gente, tudo na Santa Paz? Como é que foi o fim de semana? Tudo bem? Nós estamos começando mais uma semana trazendo informações para toda a família rural. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é um serviço do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Aparimater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, Gustavo Stella na mesa de som, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e da equipe desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Lua minguante, olha, a minha folhinha está dizendo que hoje é dia do Patrimônio Histórico Nacional. Uma data para lembrar que o país tem bens de grande importância, como prédios históricos e paisagens naturais que devem ser preservados porque contam a nossa história. Bom, a data de hoje também é dedicada a três santos: Santa Clara da Cruz, Santo Eusébio e São Jacinto de Cracóvia. Todo mundo só fala do corona, não é mesmo? Mas tem outra doença que continua preocupando as autoridades sanitárias, a dengue, nossa velha conhecida. Pois é, até a semana passada, a Secretaria Estadual da Saúde tinha registrado 79 casos de dengue em 29 municípios. Por isso, é preciso continuar a combater o mosquito da dengue, que se multiplica mesmo no inverno. As cidades com maior registro de casos de dengue são Foz do Iguaçu, Londrina, Pérola, Boa Vista da Aparecida e Umuarama. E a Secretaria da Saúde informa que 90% dos criadouros de mosquitos estão nos quintais e dentro de casa, em garrafas, lixeiras, caixa d'água e ralos de estampados. São locais onde o mosquito põe os seus ovos e aí vai se multiplicando. Para vocês entenderem a gravidade da dengue, basta lembrar que do ano passado até agora, a doença já matou 177 pessoas no Paraná. Então, reforce o hábito de eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, lugar preferido para o mosquito da dengue se multiplicar. Na semana passada, a queda de um raio causou uma tragédia em Loanda. A descarga elétrica matou um pecuarista na região e pelo menos 30 cabeças de gado. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas de qualquer forma, o acidente deixa todo mundo alerta para tentar evitar casos como esse. Bom, os especialistas lembram que é preciso instalar fios terra nas cercas. Assim, se cair um raio na cerca, a energia do raio vai para a terra em vez de ficar no arame. Árvores isoladas numa pastagem são um ponto preferencial para a queda dos raios. Então, o ideal é que, se num passo tiver uma árvore somente, ela seja isolada com cerca num raio de 10 a 20 metros do tronco, para que os animais não se abriguem embaixo dela durante uma chuva. O melhor mesmo é deixar pequenas regiões de mata para que o gado se refugie durante uma tempestade. O perigo é a árvore isolada. E não é só isso, cabines altas de tratores e colheitadeiras também são perigosas durante uma tempestade. Se estiver chovendo, nada de ficar no celular. Durante uma tempestade em que está caindo raios, o melhor é se abrigar numa construção até a chuva passar. Se possível, num lugar com para-raio.
Bem,
bem, e por falar em chuvas, aos poucos elas estão voltando a cair no Paraná. Mas a situação ainda está longe do ideal. Por isso mesmo, hoje nós vamos ouvir o Thiago Hackman, do IDR Paraná de Janiópolis. Ele dá algumas dicas para você aproveitar melhor a água, um recurso tão valioso. Vamos ouvir.
Nos últimos meses, o Paraná tem passado por uma das mais graves secas de toda a sua história. O sistema de abastecimento das cidades está passando por sérias restrições e no campo não é diferente. Diante disso, é importante que o agricultor utilize a água que tem disponível com sabedoria. Uma das formas de reduzir o gasto de água na agricultura é adotar sistemas de irrigação mais eficientes. Atualmente, o sistema mais eficiente que nós temos disponível no mercado é o sistema de irrigação por gotejamento. Nesse sistema, a água cai gota a gota diretamente no sistema reticular das plantas, que é onde a planta vai absorver essa água efetivamente. Estima-se que a economia de água com esse sistema chegue a 70% se comparado ao sistema de aspersão. Agora, se o produtor tem um sistema de aspersão instalado, ele também precisa fazer uso adequado, o correto manejo, para garantir o menor consumo hídrico. Em primeiro lugar, ele deve observar o horário que ele faz a irrigação. O agricultor que utiliza a irrigação por aspersão deve buscar fazer a aplicação de água nos horários com menor incidência de ventos e também nos horários mais frescos. Com isso, eu reduzo a evaporação de água para a atmosfera, e, consequentemente, eu preciso de menos água para umedecer adequadamente o solo. Um outro ponto muito importante é setorizar o sistema de irrigação. É dividir esse sistema em setores menores. Por quê? A planta, no decorrer do seu desenvolvimento, ela precisa de diferentes quantidades de água. Se eu tenho apenas um setor, eu posso aplicar apenas uma quantidade de água e não posso diferenciar essa quantidade em função do estágio de desenvolvimento da planta. Por exemplo, logo após o plantio, o que é recomendado é fazer uma boa irrigação, umedecer bem esse solo e depois disso a gente reduz a quantidade de água, principalmente para estimular o crescimento do sistema radicular e para tornar as folhas mais rústicas, né? Deixar as folhas um pouco mais grossas, consequentemente mais tolerantes ao déficit hídrico. Durante o pleno crescimento, o pleno desenvolvimento da planta, a planta demanda muito mais água, porque ela está com todo o seu aparato fotossintético em pleno funcionamento. Por isso, nessa fase, eu preciso naturalmente aplicar uma quantidade maior de água. Logo, na fase final da cultura, é importante também que eu reduza a quantidade de água, principalmente para que eu evite a ocorrência de doenças nessas plantas. Um outro fator é as diferentes espécies de plantas, né, de hortaliças que nós plantamos, elas demandam diferentes quantidades de água. Então, como eu consigo fazer essa diferenciação se eu tenho apenas um setor, se eu tenho apenas um registro? Por isso, é importante eu dividir esse meu sistema de irrigação em partes menores para que eu possa fazer essa diferenciação. Um outro ponto que o produtor deve observar é o número de pulsos, o número de irrigações que ele faz por dia. Então, alguns produtores fazem 4, 5 irrigações por dia. Com isso, o sistema reticular da planta fica mais superficial. As folhas também tendem a ficar mais finas. Consequentemente, essas plantas são menos tolerantes ao déficit hídrico. Então, qualquer seca que ela passar, ela vai sentir muito. Por isso, o recomendado é nós fazermos 2 a 3 irrigações por dia apenas. Com isso, a minha planta aprofunda o sistema reticular e desenvolve folhas mais grossas. E por fim, é importante que o produtor utilize sistemas de cobertura do solo. Por exemplo, quando o produtor utiliza o sistema de plantio direto de hortaliças, em que ele transplanta a muda diretamente sobre uma palhada, a superfície do solo tende a perder menos água por evaporação. Dessa forma, eu consigo aplicar menos água e ter um sistema mais eficiente.
Essas foram as orientações do Thiago Hackman, do IDR Paraná de Janiópolis. Mais informações sobre como instalar ou usar melhor o sistema de irrigação é só conversar com o extensionista do IDR Paraná do seu município. Bem, minha gente, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Vamos agradecendo a companhia de vocês. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!
Música.